Concretamente em quê? Em quê? No, por exemplo, no processo de responsabilidade sancionatória que corremos no Tribunal... no Tribunal de Contas, por exemplo, quer dizer, que tipo de processos é que estão aqui? Eu aqui interpelo diretamente o PCP para saber a que tipo de processos estão a referir, uma vez que tudo o que é ilícito sancionatório já está aqui punido, não, já aqui está previsto. Não podemos esquecer que aqui no regime geral da punição das infrações disciplinares engloba, desde logo, tem um significado abrangente, engloba as infrações disciplinares na função pública, nas infrações laborais, escolares, desportivas, portanto, temos já aqui um largo espectro e, por isso, pergunto em concreto à Sra. Deputada Alma Rivera o que é que se estão aqui a pensar para que nos possamos esclarecer, mas não parece que o PSD possa acompanhar esta proposta. Relativamente às alíneas, à proposta para a linha P, em que lhe retiram, portanto, mantém a organização e a competência dos tribunais e do Ministério Público, retirando o estatuto dos magistrados do Ministério Público. E esse estatuto passam-no para a reserva absoluta da Assembleia da República, para o artigo 164. Não vemos com maus olhos, atendendo à sensibilidade da matéria em questão, que efetivamente possa, enfim, não obstante estar sempre na esfera da Assembleia da República, não vemos com maus olhos e admitimos ponderar esta questão da parte do Estatuto dos Magistrados passar para a reserva absoluta da Assembleia da República, portanto passar a ser transferida para o artigo 164. Bem como a eliminação que propõe, portanto na linha Q, propõe eliminar a linha Q, e passando o estatuto das autarquias locais, incluindo o regime das finanças locais, também para a reserva absoluta da Assembleia da República. Portanto, há aqui uma transferência de matérias. Não obstante não serem fundamentais, não trazerem nada de novo, mas relativamente a estas duas questões, o PSD admite ponderar nestas propostas apresentadas pelo PCP, sendo que aguardo que a senhora deputada Alma Rivera nos esclareça o que é que tem em mente relativamente à linha D, sendo que não está fundamentado, portanto, e não é de fácil alcance. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao artigo 164, como sabemos, na competência legislativa da Assembleia da República podemos identificar a reserva absoluta, a relativa e a que não sendo. De competência exclusiva do Governo podem ser legisladas também na Assembleia da República, ou seja, no fundo é uma área concorrencial. O que o PCP e o PSD pretendem é que aumentar o leque de matérias da competência absoluta da Assembleia e, neste ponto, não vemos razão para acrescentar o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Concordamos, no entanto, com a introdução do Estatuto das Autarquias Locais. Já no que diz respeito aos critérios de classificação de documentos, percebemos a importância da questão, mas pensamos que esta precisa de uma maior reflexão. Relativamente à proposta do PSD, não vemos razão para incluir neste artigo o regime geral das entidades reguladoras, nem do SES. Em relação ao artigo 165 e às propostas do PCP, somos favoráveis às alterações da linha D, no entanto não somos relativamente à linha P, até por uma questão de coerência com a proposta de alteração do PCP relativamente ao artigo 164. De facto, concordamos com o modelo atual em que o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público deve ser matéria de competência relativa e não vemos razão para se alterar este ponto. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Comentando em conjunto os artigos 164 e 165 da Reserva da Assembleia da República, vai ficar mais uma vez claro que ou estou particularmente bem disposto ou há, de facto, um gosto muito grande da Iniciativa Liberal pelo reforço dos poderes parlamentares.
Foi desde o almoço.
Foi, com certeza, porque quer no que diz respeito às propostas do PCP, que faz eliminações de uma linha inteira relativamente às autarquias locais, porque passa para a reserva absoluta, e de uma parte da linha P, porque passa o Estatuto dos Magistrados para a reserva absoluta também, são propostas que acompanharemos e partilhamos de alguma necessidade, porque também temos simpatia pela questão da introdução dos mais processos sancionatórios na linha D do 165, mas, Sr. Deputado Alma Rivera, se puder dar exemplos concretos de que tipo de processos sancionatórios estariam a estar incluídos, ficaríamos ainda com mais conforto. E depois quero as propostas do PSD quanto à harmonização do sistema de segurança das entidades reguladoras, muito importante, e do regime do Conselho Económico e Social. Claramente faz sentido passar a constar das reservas, da reserva absoluta de competência da Assembleia da República. Eu lamento imenso se isto altera um bocadinho o regime, o PS vai ter que se habituar, mas era muito bom, aproveitando o espírito reformista que se parece que instalou aqui hoje na Comissão. Relativamente ao PCP, já falei das autarquias locais, estatutos circulares de órgãos de soberania, sobretudo a inclusão dos magistrados do Ministério Público e o seu estatuto parece-me sensato. Relativamente aos critérios de classificação dos documentos, é verdade que a Lei Orgânica 2 de 2014, especialmente o artigo 3º, já prevê exatamente como é que isto é feito e mexendo aqui, ter-se mexer com alguma profundidade nesse artigo 3º. Mas o assunto parece-me de importância suficiente para ponderarmos mesmo se isto não devia ter reserva absoluta da Assembleia da República, porque é aqui que o direito ao escrutínio conflitua diretamente com o dever de reserva ou a necessidade de segredo de Estado, que tantas vezes também tem que ser invocado e por bons motivos. Portanto, exatamente por ser a zona de confluência dos dois, era importante que isso ficasse clarificado e nada melhor que uma revisão constitucional para o fazer. Muito obrigado.
Tenho a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se é bem verdade, como dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que as matérias de reserva relativa, na verdade, a Assembleia da República só não as toma para si, se não quiser, não é menos verdade que uma maioria conjuntural pode decidir tirá-las da Assembleia da República. E é por isso que é importante termos, nas matérias de reserva absoluta, aquelas matérias que nos parece mais importante, que tenham a capacidade de debate plural, de escrutínio e de transparência, que só a Assembleia da República é capaz de dar. E desse ponto de vista, sem prejuízo de haver num segundo debate, leituras até sobre isto, convenhamos que o PCP propõe é em matérias que são bastante sensíveis e se percebe. No Estatuto dos Magistrados do Ministério Público estamos a falar de matérias muito sensíveis, tendo em conta a separação de poderes. E, portanto, se calhar aconselha à defesa do regime democrático que não seja possível delegar de um governo esta decisão e que a Assembleia da República o tenha de fazer. Quando falamos das autarquias locais e do financiamento das autarquias locais e do seu estatuto, também estamos a falar de uma matéria complicada, até porque, como sabemos, as maiorias conjunturais do Parlamento podem não corresponder a maiorias em determinadas autarquias que possam ter impacto substancial em matérias tão politicamente a ser debatidas. E, portanto, se calhar, pela autonomia do poder local e pelo equilíbrio entre os vários poderes, é saudável que tenha de ser no Parlamento, para que não haja uma delegação que depois, enfim, dá mais opacidade à decisão. Em relação aos critérios de classificação de documentos e informações, estamos a falar do mesmo. Não estamos a dizer que é o Parlamento que vai classificar, isso era impossível. O que estamos a dizer é que o Parlamento, ou seja, o que o PCP propõe, é que o Parlamento possa debater os critérios. Esse debate dos critérios, à luz até do que vamos vendo hoje nos debates parlamentares que estamos a ter noutras comissões, convenhamos que o debate desses critérios fazia muito bem à saúde da nossa democracia que fosse feito no Parlamento. E, portanto, nós só podemos acompanhar esta preocupação do PCP nesta alteração, digamos assim, entre o que é reserva absoluta e relativa, dando mais peso à reserva absoluta da Assembleia da República.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na linha do que foi dito em relação aos artigos anteriores e também na linha dos dois oradores que me precederam, também favorável ao aumento do escopo da reserva absoluta nas competências da Assembleia da República e, portanto, genericamente de acordo tanto com as propostas do PCP como com a do PSD em relação ao artigo 164. Em relação ao artigo 165 da reserva relativa, aqui uma pergunta, e acompanho as perguntas que já foram feitas à deputada Alma Rivera em relação aos exemplos sobre os outros processos sancionatórios neste artigo 164. No 165, onde temos uma proposta do PSD de ter na reserva relativa a criação e a extinção de entidades reguladoras, sendo que estas são claramente diferentes das outras agências governamentais que, em geral, se destinam a implementar políticas de natureza executiva, e, portanto, é natural que seja o Governo a criá-las. As entidades reguladoras destinam-se a verificar o cumprimento e o respeito por leis que são emanadas da Assembleia da República, portanto, até poderia fazer mais sentido que a sua criação e extinção, eventualmente, sob proposta do Governo, fosse reserva absoluta da Assembleia da República e não relativa. E, nesse sentido, perguntaria ao PSD porque defende que as entidades reguladoras devam estar na reserva relativa e não na absoluta. Tanto quanto me pude aperceber de uma pesquisa relativamente breve de direito comparado, o que é que se passa noutros países, em geral as entidades reguladoras são criadas e extintas, por maioria de razão, mais pelo poder legislativo do que pelo poder executivo. Aqui no caso, claro, seriam pelo poder executivo sob a autorização da Assembleia da República, mas a pergunta fica mesmo então, por que não passá-las para a reserva absoluta e ser a Assembleia da República, eventualmente sob proposta do Governo, às vezes sob proposta europeia também, que há muitas das nossas entidades reguladoras, no fundo, são criadas por questões de conformidade com o que fazem os outros Estados-membros, com o direito europeu, por que não a sua criação e extinção ser de reserva absoluta da Assembleia da República? Muito obrigado.
Muito obrigado também. Eu, antes de passar a palavra depois aqui aos dois partidos para poderem responder às questões, queria em primeiro lugar também pedir a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que faz já a pergunta, que é para não voltarmos.
É muito telegráfico. É só uma vez que estamos a discutir as duas reservas, era só para não incorrermos no risco de algum equívoco quanto à reserva relativa. O facto de algo estar previsto na reserva relativa de competência da Assembleia não diminui uma vírgula a capacidade de escrutínio da Assembleia ou a decisão da Assembleia legislar sobre determinada matéria. Porque, primeiro, a opção de autorizar ou não, de aprovar ou não a lei de autorização é integralmente sua. O grau de detalhe que coloca na lei de autorização continua a ser sua. Portanto, a definição do objeto, sentido, extensão e duração da lei de autorização vem formulada na proposta do Governo, mas depois é a Assembleia que pode conformar detalhadamente aquilo que autoriza o Governo a legislar ou não. E, portanto, continua a ter integralmente nas suas mãos a faca e o queijo para o alcance das medidas que puder vir a alterar. E mesmo a ideia de que uma maioria pontual pode, enfim, alienar ou transferir para a série de governativa esta opção, a maioria que vier a seguir pode recuperá-la integralmente, havendo uma maioria em sentido absolutamente contrário. Ou seja, os riscos e a razão pela qual se desenha pedidos de autorização legislativa, se verificarmos, hoje mais do que no passado, circunscrevem-se àqueles casos em que, no quadro de reformas mais abrangentes, um governo carece para regulamentar, por exemplo, sanções penais conexas com um determinado regime jurídico, definir matérias em sede tributária para a qual precisa pontualmente de autorizações legislativas, muito mais o perfil das autorizações legislativas do que reformas feitas integralmente através da autorização legislativa. Eu só me recordo de duas, já há três legislaturas, designadamente a aprovação do Código de Procedimento Administrativo, que foi feito mediante a autorização legislativa, mas que ainda nesse caso... peço desculpa. O Código de Procedimento Administrativo, por um lado, e a reforma do contencioso administrativo também, na 12ª legislatura, quer num caso, quer noutro, houve possibilidade de alterações introduzidas à proposta de lei de autorização que condicionaram depois o resultado que veio a ser aprovado. Portanto, a Assembleia é senhora integral da decisão final no que respeita a este mecanismo. E, finalmente, acresce ainda. O regime específico da apreciação parlamentar dos decretos-leis aprovados no uso da autorização legislativa, que habilita a Assembleia, se assim entender, caso entenda que o Governo se excedeu no uso da autorização, a suspender a vigência dos decretos-leis aprovados no uso da autorização legislativa. Portanto, estar previsto na reserva relativa não é uma alienação de competência legislativa. É um garante de que é matéria sobre a qual o Governo não pode legislar sem ter a autorização da Assembleia. E, portanto, também não encaremos esta presença no 165 como se estivéssemos a falar de uma norma que está na esfera de competência do Governo. Não está. É da esfera de competência da Assembleia e esta é a última e a única a poder decidir e eventualmente a autorizar o Governo a legislar sobre ela.
Eu vou trocar aqui a ordem porque foram feitas perguntas à Sra. Deputada Alma Ribeira e, portanto, em primeiro lugar, ela responderá, depois passo a palavra à Alma.
Sr. Presidente, só antes de passar a palavra, se me permitem, e cumprimentando-os a todos, dizer só o seguinte, foram aqui colocadas questões pelo Sr. Deputado Rui Tavares que não estão aqui em debate agora e já foram debatidas, porque pegámos no artigo 165 e estamos agora a